Olhar de Lá e de Cá, o programa que integra a família luso-brasileira. Cultura, informação, entretenimento e boa música. Apresentação de Alexandra Gomides e Rui Alexandre. Participação da DJ Verena Pinheiro.
Olá, muito bom dia! Estamos aqui no Olhar de Lá e de Cá, transmitido na Rádio Rum 97,5 FM. E se você não estiver no norte de Portugal, também poderá acompanhar em rum.pt ou radio.olharbrasileiro.pt.
Muito bom dia a todos, eu sou Rui Alexandre, como fazemos todos os domingos das 8 às 10 da manhã, trazemos música, informação, entretenimento com qualidade para vocês, para toda a comunidade luso-brasileira aqui em Portugal.
E aqui conosco hoje temos a Carmelinda Araújo, que é formada em pedagogia pela PUC de Minas Gerais, ou seja, uma conterrânea aqui de BH. Tem pós-graduações em pedagogia clínica institucional, não é isso? E pós-supervisão escolar. Fez neuropsicologia infantil na Universidade do Porto e hoje participa de projetos aqui na Pesquisa do Minho. Não é isso? Seja bem-vinda, Carmelinda.
Bom dia, obrigada.
Bom dia.
Sim, eu sou graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e supervisão escolar e fiz um curso de extensão na Universidade do Porto em neuropsicologia infantil.
Muito bom dia, Carmelinda. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui no Olhar de Lá e de Cá. Só que antes de iniciarmos nossa conversa, como fazemos todos os domingos, a gente lança um desafio para os nossos ouvintes.
Lá vem ele.
E para os nossos convidados que estão aqui nos estúdios da Rádio Rum. O desafio é simples, a gente quer mostrar a diversidade da língua portuguesa, a riqueza da nossa língua, né? Nossa língua, nossa pátria.
Sim.
Carmelinda, tem ideia do que significa arengar?
Arengar?
Arengar.
Não.
Eu ia trazer um outro termo, sabe? Mas era muito mineiro. Aí eu falei, não, ela vai
acertar. Mineiro pra ela não vale.
Mineiro não vale.
Eu queria homenagear, falar, vou trazer um... Mas eu ainda, no próximo programa, eu vou trazer um regionalismo de Minas.
Eu acho justo.
O nosso falar mineiro, né?
Não é?
E arengar?
Não faço ideia.
Não faz ideia? É um termo usado no Nordeste do Brasil.
Nordeste do Brasil?
É. Esse também eu não conhecia, não.
Como sempre.
Bom, quer saber o que é?
Sim.
Tá curiosa?
Muito.
Mais tarde nós vamos falar o que é, tá
bom? Último bloco a gente volta.
Lá no último bloco nós vamos descobrir o significado de arengar. Para você que não é do Nordeste, para você que está aqui em Portugal, não conhece o termo, né, aguarde que até o final do programa nós vamos revelar o significado de arengar.
Isso, e se você quiser contribuir para o nosso programa também indicando alguma palavra de algum regionalismo, seja do Brasil ou seja de Portugal, mande para a gente através do Instagram olhar.brasileiro ou então pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal.
Bom, só para situar nos nossos ouvintes, né, a Carmelinda, ela é educadora, psicopedagoga, atua há mais de 18 anos, não é isso? Pelo que eu...
Há mais de 20,
eu já estou desatualizado por dois
acho
anos.
Acho que pode colocar 30 aí.
30 anos, nossa, então... nem parece.
Tiquinho,
mano. Um tiquinho, coisinha. Mineiro é assim, né? Desse jeito. Mas, e está apoiando um projeto de pesquisa aqui na UMI, não é isso?
Sim, eu trabalho em parceria com o professor Leandro Almeida, num projeto de pesquisa de uma professora brasileira, que é um projeto dela de pós-doutorado. Ela trabalha no Brasil colhendo os dados e eu ajudo aqui o professor Leandro a colher os dados em Portugal sobre as estratégias de estudos dos alunos do ensino superior.
Carmelinda, teria como você falar para a gente de maneira mais sucinta sobre a sua atuação?
Nós estamos montando uma escala de estratégias de aprendizagem para aluno do ensino superior. O que é isso? A gente quer descobrir por que... Se os alunos vêm com estratégias de ensino, estratégias de estudo, ou se eles chegam na universidade sem estratégia nenhuma e vão se debater com aquilo que eles enfrentam na universidade, que é totalmente diferente do que eles viveram até aqui.
Exato.
E no final do primeiro ano, tem uma evasão muito grande das universidades. Aqui em Portugal
Aqui também?
Sim.
Porque no Brasil também é
Brasil
comum, né?
Principalmente na área de exatas, né?
No Brasil, mais ainda. Mas também o país é muito maior, né?
É.
Mas aqui em Portugal também. E acho que, na verdade, no mundo inteiro, né? Depois do primeiro ano tem essa evasão. E se tem alguma relação à falta de estratégias de estudo com a evasão no final do primeiro ano.
E essa evasão, vocês já estudaram isso ou identificaram se é uma evasão ou se é só uma mudança de curso?
Sim, tem outros projetos na universidade fazendo esse estudo. Certo. Se eles só estão mudando de curso ou se eles estão mesmo saindo. Só que esse dado é muito difícil de conseguir.
Claro.
Né? Então a gente tem hoje em mãos aqueles que entram e aqueles que não se matriculam no segundo ano.
Entendi.
Então, a gente não sabe o que aconteceu com eles, né? A gente sabe que eles não estão mais no curso que eles se matricularam no primeiro ano.
E o foco da pesquisa é em compreender isso?
O foco da pesquisa é da estratégia, se eles têm ou não estratégias de estudo. O que eles fazem para estudar? Ou se só leem, ou se só... né, marca no texto, ou se eles têm mesmo uma rotina, uma estratégia.
Qual que é a sua ideia inicial? Porque ainda não realizou a pesquisa ainda, né? Na verdade. Mas inicialmente, vocês acham que chegam com estratégia ou chegam sem?
Aqueles que são bons alunos, eles chegam com estratégia, mas eles nem precisam tanto estudar, porque eles já são bons alunos, sabe? Mas eles aprenderam isso no histórico, na vida.
Na decorrer da vida acadêmica.
Sim, né? E aqueles que não... que têm dificuldade, eu, como psicopedagoga, acredito que eles saíram atropelando pela vida.
Uhum.
E num atropelo aqui, outro atropelo ali, chegou também atropelados, né?
Exato. E eu acho que caímos naquela do ovo e da galinha, né? São bons alunos porque desenvolveram estratégias ou desenvolveram estratégias porque são bons alunos, né? Eu acho que tem essa questão, não é? Isso é complicado. Né?
Só que, de novo, como psicopedagoga, se a gente for pensar o tanto de transtorno que tem aí sem diagnóstico, né?
Claro.
Muita gente chegando na universidade sem um diagnóstico de um TDAH, sem um diagnóstico fechado.
Uhum.
E aí deram conta da escola porque tiveram professores que incentivaram, ou tiveram escolas. No Brasil é professor de aula particular.
Aqui são as explicações.
Explicações, não é isso?
São os explicadores.
Que estão por trás, dando
esse
suporte.
Esse acompanhamento, né?
E aí, quando chegam na universidade, eles estão sozinhos.
Uhum.
E agora? Como é que vai ser? Né? Quem que vai me ajudar? E aí começa essa dificuldade. E uma das características do TDAH, que aqui é PHDA, né? Porque para nós no Brasil são transtornos e aqui em Portugal são perturbações.
E tem conseguido avançar com esse trabalho, Carmelinda? Tá indo bem a pesquisa? Como é que está indo? Porque é um dado difícil de coletar,
muito,
né?
Exato.
Eu
muito.
Fico imaginando.
O nosso primeiro desafio foi que os dados colhidos no Brasil não correspondiam com os dados colhidos em Portugal. A gente não conseguia achar nada, nenhuma resposta do Brasil.
Em comum?
Não é em comum. Tinha o mesmo peso que tem aqui em Portugal.
Porque são situações diferentes, são contextos diferentes.
Que legal, aí ressalta mesmo as diferenças.
Sim,
né?
E aí nós tivemos que voltar com outra escala, passar de novo pelos alunos brasileiros e pelos alunos portugueses. Colhemos dado em Minas Gerais, São Paulo e no sul do Brasil, e aqui na Universidade do Minho, para a gente conseguir encontrar um viés, né? Para a gente conseguir encontrar um caminho.
Um instrumento de medição que pudesse ser aplicado a todos, né? E que desse um valor que fosse comparável, né?
Isso aí está me chamando a atenção pelo seguinte. Olha a importância da pesquisa sem campo, né? O que eu quero dizer? Uma pesquisa feita lá no Brasil, ela não é automaticamente, diretamente aplicada em Portugal. Na verdade, você... tem que ser em loco.
Principalmente porque o nosso sistema, a nossa estrutura educacional, ela é bem diferente, né?
Sim, sim. É, aqui, quando os alunos vão para o nosso ensino médio, né, eles já têm que saber qual é a área que eles querem atuar.
Exato. Exatamente.
Né? Então, exatamente. E eles, não sou, né, quem sou eu para falar alguma coisa, mas são tão novos, né, para poder... Já querer escolher o que vão fazer pela vida?
É, porque em 4 anos ali define o resto da vida profissional dele, praticamente.
Sim.
É muito novo para iniciar isso.
Exatamente.
Eles têm que saber pelo menos a área, né, que eles querem. E no Brasil, os alunos escolhem no terceiro ano, no final do terceiro ano. Eu acho que até lá, no final do terceiro ano, eles ainda são imaturos.
Exato.
Para escolherem o que, que vão fazer, né?
Gente, isso aí eu fico pensando o seguinte, mesmo a questão de imaturidade, mesmo quando a pessoa faz a escolha, é madura e faz a escolha. Há sempre mudanças, há sempre a possibilidade de recomeçar, de encontrar novos caminhos, né? Eu falo porque a gente aqui nessa vida de imigrante, a gente percebe isso, que faz parte da vida.
Com certeza.
Em qualquer idade, em qualquer contexto. Então, também, uma escolha errada lá atrás também não é, não é.
E isso também pode ser uma questão da evasão, né? No primeiro ano.
Exato, porque a gente... eu sou professora de matemática, né? Na verdade, professora de cálculo nos cursos de engenharia. E eu pegava os alunos do primeiro... Os cálculos são nos primeiros períodos. Eu pegava os alunos do primeiro período ao quarto período. Né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e aí cálculo 4. E aí vai. Mas era muito perceptível. No primeiro e segundo período, aqueles alunos que não tinham o menor perfil para ser engenheiro. Mas queria ser engenheiro porque achava que a engenharia iria lhe trazer ou prestígio, ou retorno financeiro.
Ou pressão da família.
Ou pressão,
né,
da família. Uhum. Então, quer dizer... então é comum também, sim, depois que está lá, falar, eu não imaginava que tivesse tanto cálculo, eu detesto matemática, o que você está fazendo aqui?
Pois é.
Você não gosta de matemática e optou por engenharia, tem alguma coisa fora do contexto, tem alguma coisa que não está legal. Então, quer dizer, descobrir também, no curso de análise de sistemas, a gente vivia muito isso também, né? Análise de sistemas, o pessoal que optava por fazer sistemas de informação, porque gosta de joguinho, gosta de ficar no computador, fala, maravilha, vou lá fazer...
Adoro brincar.
Adoro brincar, vou lá fazer análise de sistemas. Chega lá, vai estudar programação, linguagem, né? Linguagem de programação, cálculo, matemática.
Pra que matemática? Eu detesto matemática, mas...
Eu ouvia isso todo dia, mas eu vim aqui para estudar tecnologia, eu não preciso de cálculo. Então, assim, era o meu desafio, era o quê? Mostrar que aquilo que eu estava lecionando era fundamental para ele dentro do contexto.
A evasão é muito grande.
Eles queriam só a criatividade do jogo,
exatamente,
né?
Exatamente. Falou, exato. Esse jogo que você está jogando, alguém pensou nele. Alguém criou, alguém desenvolveu. Uhum. Você está aqui para criar, para desenvolver.
Isso mesmo.
Né? Então, então a evasão se dava muito em cima disso também.
Mas os jovens têm uma tendência a querer pular etapas, né? Eles querem de...
Imediatismo também, né?
Eu nunca peguei num volante e quero tirar carteira.
Exato.
Né? Sem passar pelo processo de aprender a dirigir, né?
Exatamente.
Isso... Tem tudo a ver com aquela entrevista que fizemos com o Marcelo, né, Balbino?
Sim, sim.
Falando dessa velocidade...
A velocidade do tempo, né?
Do tempo que a gente está vivenciando, né? Sim. As pessoas estão tão rápidas. Eu não posso perder mais tempo. Eu já tenho que chegar lá. Eu já preciso do resultado. O processo já não me interessa mais, né?
É.
E isso é ruim, porque a universidade é o processo, não é o resultado.
É verdade. E espero que, num breve... Em breve a gente mude essa mentalidade, porque é no processo que tem o crescimento, sim, que tem a maturação, né?
Exatamente.
Isso, na verdade, o que existe é o processo, né? Só existe o processo.
Só.
O resultado, vão sendo vários resultados, mas ele nunca termina, né?
Se a gente for pensar, a nossa vida é um processo,
isso,
né?
Isso.
Exatamente.
A gente tem o dia de começar e o dia de terminar. No meio dela, fazemos dela... Exato. Um processo.
Exato. É interessante que a conversa aqui hoje vai muito além do tema, né? Porque essa identificação desse processo e valorização e percepção da importância desse momento vale em todos os contextos da vida, né?
Sim.
Seja desde o momento, por exemplo, no nosso caso aqui, desde o momento lá do Brasil, quando eu começo a analisar uma documentação para vir morar em Portugal. Não é? A falha está justamente em tentar pular processos. Então, acho que o assunto aqui hoje vai nos trazer, né, muita reflexão em todos os sentidos.
Isso é um assunto que nós vamos abordar nos próximos blocos, né? Que interessa muita gente, porque parece que isso se aflorou bastante, né? Não se discutia tanto esse tipo de tema, que são esses transtornos ou perturbações, né? Que antigamente era, não, o menino é malandro, é não sei o quê. Hoje em dia já são casos que são estudados, são casos diagnosticados, quer dizer, não é malandragem da criança ou do adolescente, ou mesmo do adulto, né? Que chega no adulto com essas dificuldades. Mas são problemas psicológicos que precisam de acompanhamento, de cuidados, né?
Eu acredito que todo mundo quer fazer o seu melhor. Todo mundo quer ser bom. Né?
Até na maldade. Tem gente que tem que destila o veneno e, né? Mas ele
mas
faz
quer
aquilo...
fazer o seu melhor. Sim, não é? Se a coisa não está saindo da melhor maneira, tem alguma coisa errada no meio.
Claro.
Né? Ninguém quer um pai e uma mãe puxando a orelha o tempo inteiro porque não fez o dever de casa, porque não tirou uma nota boa. Eu prefiro ser um bom aluno e ficar tranquilo do que ter alguém aqui me incomodando o tempo inteiro.
Exato.
Né? Então, isso de ser malandro, preguiçoso, isso já caiu um pouco por terra.
Claro.
Né? Mas ainda tem muita gente que pensa isso.
Exatamente.
Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Acompanhe também pela internet, ao vivo, pela RUM, rum.pt, em direto, ou a qualquer momento a gravação deste programa através dos podcasts no site da RUM ou em olharbrasileiro.pt.
A lembrar que o programa também é gravado em vídeo e pode ser acompanhado pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal ou pelo nosso canal, pela TV Olhar, na Mel, aperta a teclinha verde, canal 1001. E em breve por streaming na tv.olharbrasileiro.pt.
Chegou a hora de fazermos uma pausa, nossa prosa mineira. Né? E escutarmos o nosso primeiro bloco musical com a nossa querida DJ Verinha Pinheiro, que preparou uma seleção especial de músicas para o nosso programa. Bom dia, Verinha. O que nós temos para hoje?
Bom dia, Verinha.
Bom dia, turma. Bom dia, programa Olhar de Lá e de Cá. Bom dia, Rui. Bom dia, Alexandra. E bom dia a você, querido ouvinte. Hoje o programa com a entrevistada Carmelinda Araújo, falando sobre déficit de atenção. Ela é uma mineira, escolheu as preferidas dela, lógico, com compositores mineiros, e eu também vou dedicar o programa inteiro aos mineiros, tanto cantores quanto compositores, ok? Vamos começar então o primeiro bloco com as preferidas dela. A primeira, Jardim da Fantasia com Paulinho Pedra Azul.
Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Música.
ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Pátria, cheiro e colo de mãe. É roseira branca que a avó semeou no jardim. Se o mundo é grande demais, sou carro de boi, sou canção e paz, sou montanha entre a terra e o céu, sou Minas Gerais, sou Minas Gerais. São águas, montanhas e um fogão a lenha, a cerâmica e o canto do jequitinhonha. São igrejas, são minas, é o barroco, é ouro preto, e a Maria Fumaça é da Trembão Mineiro. Diamantina, caraça, gruta de Maquiné, Cascadanta caindo, Congonhas do campo, São João del Rei, Sabará, Tiradentes, Igrejinha da Pampulha, minha Belo Horizonte. Se o mundo é grande demais, sou carro de boi, sou canção e paz, sou caminho entre a terra e o céu.
Você ouviu Pátria Minas, com Marcos Viana, que aliás faz grandes trilhas para as novelas da Globo, né? Antes, Tocando em Frente, clássico de Almir Sater, e Jardim da Fantasia, com Paulinho Pedra Azul. Daqui a pouco vem aí o Bloco 2.
Você está ouvindo a Rádio Rum. 97,5 FM, Braga, Portugal. Olhar de lá e de cá. O programa de interação luso-brasileiro em Portugal. Informação, cultura, entretenimento e música de bom gosto.
Olá, estamos de volta no Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos com Carmelinda. Falamos de espectro do autismo, PHDA e perturbações de aprendizagem.
Pois é, esse é um assunto que muito nos interessa, porque o nosso menino menor...
O mais novo.
O mais novo foi diagnosticado, que lá no Brasil chamamos de TDA, né? TDA. Ele não tinha o H. Ele não tinha hiperatividade, ele só tinha o déficit de atenção. Mas ele tinha, viu? E era forte. Era impressionante as situações que a gente vivenciava, né? E a gente sabe que existem duas escolas, né, Carmelinda? Uma francesa, até na época que nos falaram, que é aquela que vai mais na mudança de hábitos, de atitudes, da interferência da família e tudo. E uma escola mais americanizada, que é...
Vão medicar.
Ritalina.
E outros medicamentos.
Eu saí do consultório, nós fizemos um acompanhamento psicológico, claro, porque tem que fazer. Ele tinha mesmo, engraçado, tinha, e acabou, por incrível que pareça. Ele tinha o déficit de atenção gravíssimo, mas a gente trabalhou, a gente optou por não medicar. A gente tinha a receita da Ritalina, mas não medicamos. E curou.
Curar, não sei.
É isso que eu falei, não é.
Curou? Sim, mas até então ele tá bem. É isso,
isso,
né?
Isso.
Mas ele fez muitas terapias? Assim, teve cuidado com... Ou foi por conta de
terapia
vocês?
Terapia com papai e mamãe.
Foi um negócio muito interessante. A gente começou a desenvolver estratégia sem saber o que era. A gente sabia que ele tinha déficit de atenção, a gente percebia isso, mas nós somos educadores, aí ainda facilita um pouco.
Sim.
A gente interviu.
Então a gente foi criando estratégias do tipo, a gente fez um quadrinho com estrelinhas e ó, tem que tomar banho, horário disso, horário daquilo e tudo. Porque ele era completo, mas ele era num nível. Por isso que eu falo que curou. Ele era mais ou menos assim para conversar quando a gente chamou a atenção. Papai, sabe aquele bicho que tem uns negócios assim nas costas? Eu falei, ah, camelo? Isso. Então é o seguinte, papai. Estávamos no zoológico, a gente fez um passeio no zoológico, e tinha, como é que chama mesmo? É camelo. É isso, esse bicho aí. Tinha o camelo. Tinha o camelo lá, e aí o camelo começou a babar. E aí, qual que era o nome mesmo? Sabe, nesse nível de esquecimento, de déficit de atenção. Eram situações...
Ele não retinha, né, as informações.
Nada. É. Hoje ele tem uma memória prodigiosa. Né? Mas tudo nesse trabalho a gente foi fazendo meio que sem muito orientação, mas aí quando a gente identificou que a coisa era grave e tal, claro, nós procuramos e aí tivemos as orientações da
ele fez os exames psicológicos, aí fez tudo.
Fez, onde saímos de lá com a receita e tudo, fizemos alguns acompanhamentos, mas ele já estava, quando a gente chegou a esse nível, ele já estava bem melhor. Ele já não estava nesse grau de desatenção.
É, eu acho assim, TDAH não tem cura, né? Uhum. Ele vai ser tratado e vai melhorar de condição. Ele conseguiu se organizar, é isso que você está me falando, ele era mais desorganizado, sabe?
Sim, sim, sim,
né?
Sim, sim.
E era muita informação, ele queria fazer tudo ao mesmo tempo e acabava não fazendo nada.
Exato.
Não é?
Exato.
E aí isso de que, mas como é que é, como é que chama... Tem crianças, por exemplo, que têm falha no processamento auditivo central, que se você der mais do que 3 comandos, e o TDAH também tem isso, né? Se você der mais 3 comandos, ele vai falar para você, hã? Hã? Quer dizer, não entendi nem o primeiro, como é que você me dá 3?
Claro.
Exato.
E também, é o que acontece também com as crianças quando elas estão fazendo avaliação. Por exemplo, se numa mesma questão tem duas perguntas, ele responde a primeira e a segunda fica sem responder. Uhum. Então, a nota dele cai na
própria... Claro, porque está incompleta, é uma resposta incompleta. Exato. Para o professor.
Sim, porque só respondeu pela metade. É. Mas eu respondi, está respondido. Né? Uhum. Então, ele conseguiu se organizar.
Uhum. E criar estratégias também, né, para poder lidar com isso.
Lidar com isso. Uhum. E claro. Vocês também ajudaram. A partir do momento que fizer esse quadrinho com estrelinha, por exemplo, se eu não fizer, eu não vou ganhar. Então,
A gente percebeu uma necessidade muito forte do reforço positivo.
Sim.
Uhum. Ele respondia muito bem ao reforço positivo e muito mal ao negativo.
Que bom que vocês chegaram a essa conclusão.
Mas aí foi também com a ajuda de psicopedagogo, nós fizemos todo um acompanhamento.
Porque como a gente estava dentro da universidade, uhum. na universidade tinha um curso de psicologia, nós convivíamos com os nossos amigos psicólogos, então a gente acabava conversando muito informalmente sobre o assunto e isso aí foi nos dando muito suporte.
Então, deixa eu contar uma história para vocês, de uma menina que eu atendi já no segundo ano do ensino médio.
Que seria o secundário aqui, para os nossos ouvintes, seria o 11º ano.
Isso.
11º.
Isso.
Ela chegou, eu a conhecia desde pequenininha, e ela chegou na minha sala para o atendimento, e a mãe veio conversar comigo primeiro e falou que a filha não queria saber de nada, que ela estava muito preguiçosa, que ela chegava em casa e ela só queria dormir, que um ano anterior ela tinha passado de ano pelo conselho de classe e que naquele ano o conselho não ia aprová-la e que ela já estava com as notas perdidas e que o ano já estava perdido. Aí eu falei assim, me dá um tempo, vamos lá. Aí ela chegou no outro atendimento, e eu falei com ela, e o que que você quer ser? Eu não quero nada, eu só quero sair da escola. A única coisa que me agrada é eu saber que eu vou sair dessa escola. Eu tô vindo aqui para você me ajudar a convencer meus pais que eu preciso mudar de escola, porque essa escola não quero, eu não dou conta dela. E eu falei assim, não dá conta? Então, vamos fazer os testes, vamos ver o que está acontecendo. E aí comecei a fazer os testes com ela e vi que ela tinha um grau alto de PhDA, né? Uhum. E quando eu fui fazer a anamnese com a mãe ficou arrasada. Eu falei assim, olha, não é preguiça, não, ela precisa ser cuidada, ela precisa ir ao médico. E encaminhou para o neurologista... chegou à conclusão de que tinha mesmo, fez o exame do sono, né? Fez uns outros exames e chegou à conclusão de que ela tinha mesmo. Ela começou a tomar um medicamento que não é Ritalina, porque agora tem mais outros medicamentos melhores, né? Que tem um efeito maior. E ela conseguiu reverter esse quadro. No final do terceiro ano, ela passou numa universidade federal lá em Minas Gerais em jornalismo. Uma menina que chegou um ano e meio falando que não queria nada da vida. Para encontrar o caminho dela, sabe? E por que ela foi só diagnosticada lá no segundo ano?
É, porque é grande, né?
É, porque ela sempre foi uma boa menina. Porque eles acham que o déficit de atenção e hiperatividade, a hiperatividade é maior do que a desatenção. Mas às vezes a hiperatividade é dentro, sabe? É na cabeça, é a cabecinha que não para. Então, quando você fala para mim do seu filho, que ele não lembrava o nome do camelo, eu acredito que estava uma avalanche de coisa na cabeça dele. Exato. E o que ele menos lembrava era o nome do camelo. Mas ele queria te contar tudo o que tinha acontecido. Exato. De uma vez e atropelava as coisas. Né? E aí ela é uma daquelas alunas que passam despercebido na sala de aula, porque nunca deu trabalho de comportamento, nunca deu trabalho de nota, porque enquanto era menor a mãe supria a necessidade, depois que cresceu mais um pouco, teve os professores, os explicadores, né, para suprir as necessidades. Exato. Quando ela se viu enfrentando química, física, biologia, ela ficou apavorada e não quero mais escola, eu quero sair daqui. Exato. Né? Mas e quantos que chegam lá nessa hora ou chegam na universidade sem um diagnóstico e desistem? E saem e abandonam. Né? E entram em outro curso e abandonam outra vez. E entram em outro curso e abandonam outra vez. E quando vão para o mercado de trabalho, fazem a mesma coisa. Eles entram num emprego e abandonam aquele emprego. Na primeira semana é o melhor lugar do mundo. Que eles encontraram
é tudo
lugar...
muito intenso, né?
Eles encontraram o lugar deles no mundo. Na segunda semana, mais ou menos, na terceira, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Então, precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Pra gente... É porque tem muitos rótulos, sabe?
Exato.
E a gente tem que jogar por terra esses rótulos. E às vezes... É um medicamento bem medicado, bem prescrito,
aplicado, claro.
Né? Ele faz diferença demais. Eu não sou a favor de ficar medicando, né? É todo mundo, tanto que na universidade lá, na UFMG, eu fiz um curso de homeopatia para eu tentar ajudar os meus meninos, né? Sem tomar muito medicamento. Só que para muitos casos,
claro,
precisa do medicamento, sabe? É ele que vai ajudá-los a centrar e a dar conta de ficarem mais firmes nos propósitos deles.
Eu acho que a dificuldade aí é justamente nesse diagnóstico. Porque o que acontece? O PHDA, estranho para gente,
para mim também.
Nosso TDAH aqui é... Entrou na moda. Sim. Na verdade, a gente fala que acabou virando modismo que todo mundo, uma criança mais alegre, mais brincalhona, ela já era diagnosticada.
Ou
mesmo desinteressada, já era diagnosticada. E aí banalizou-se muito.
Sim.
E isso acabou gerando também uma dificuldade maior de diagnosticar aquilo que é real. Aqueles casos que realmente necessitam daquele tratamento, daquela intervenção.
Isso é muito sério, né? É isso que eu estou falando. São os rótulos e a banalização mesmo.
Exato.
E que não pode acontecer. Porque é um problema sério, que acarreta um monte de coisa pela vida das pessoas, sabe? Quando a gente fala assim, fulano já perdeu um monte de oportunidade de trabalho. Não, ele não perdeu, ele não deu conta. Né? Perder parece que foi de má vontade.
Eu lembrei,
né?
Lembrei de uma situação aqui que eu vivi com uma vizinha, né, nossa, lá em BH, morava no primeiro andar do prédio que a gente vivia. E ela tinha o TDAH. E ela entrava em desespero, separou do marido, porque era uma loucura. E a gente assustava um pouco. Ela chegava a bater na minha porta, ela batia: Alexandra, por favor, me ajuda a organizar a minha semana. Eu tinha que descer e montar para ela, segunda-feira, tantas horas você vai fazer isso, tantas horas você vai fazer... Terça-feira, eu que montava para ela. E ela pegava aquele quadro dela e olhava. E ela não conseguia. Se não fizesse isso, ela perdia o emprego, perdia o horário. Ela não ia trabalhar. E ela era uma arquiteta, tá? Uma arquiteta da Caixa... Como é que era? Da onde que ela era?
Era da Caixa. Ela fazia avaliações para a Caixa Econômica Federal.
Imagina. Então, assim... Tinha boas oportunidades, mas foi virando um transtorno a vida dela, com o filho, com o marido, profissionalmente. E a gente era inacreditável, porque era uma coisa nova para mim. Eu falei, como que a pessoa não consegue entender o que ela tem que fazer amanhã? Mas
não dá conta.
Não dá conta. Não. É impressionante isso.
E não é porque ela não queria.
Não, a gente via que não era.
E essa organização é que precisa acontecer na vida deles, sabe? E a cabeça acalmar, porque às vezes a perna não está batendo, a mão não está batendo, mas a cabeça não para de funcionar. Ela o tempo inteiro
está em movimento.
Está em movimento. E na hora de dormir...
Também não para.
Não.
Ou seja, é fundamental esse apoio, esse olhar também daqueles que estão em volta, dos familiares, dos amigos, daquelas pessoas que são mais próximas, para ajudar nesse processo.
Sim. É porque, às vezes, quem está lá no olho do furacão não consegue ver a borda, né?
Mas é isso que eu ia perguntar agora. Porque num grau mais grave, como o dessa amiga nossa, ou num grau até mediano, como era o nosso filho, a gente consegue até... identificar, mas existem graus menores que de repente a gente não vai identificando e a coisa vai crescendo, quando chega lá na vida adulta, aí é que vai se manifestar de maneira muito mais grave. Como que a gente identifica aí, se tiver alguma dica para os nossos ouvintes que estão assim, será que o meu filho é só preguiçoso ou ele tem alguma perturbação, algum transtorno? Como é que a gente consegue identificar de maneira naqueles que não são tão óbvios como esses casos mais graves?
Então, os que passam despercebidos são os piores.
Pois é, isso,
né?
Que eu estou pensando.
É quando começar a ver que a vida não está caminhando, sabe?
Mas
nada,
aí...
nada flui.
Eu acho que...
Isso pode acontecer na infância, na adolescência, na vida adulta.
Sim. É o que eu falei antes, da felicidade, né? De que cada um quer fazer o seu melhor. Se não está fazendo o melhor, é porque alguma coisa está dando errado. Alguma coisa não está em sintonia.
Tem que prestar atenção naquilo ali.
Sim, é. E a minha filha também tem TDAH. E a mesma coisa de vocês. Não vou medicar, vamos cuidar.
Nós não chegamos nessa assim, não vou medicar. Nós falamos o seguinte, vamos ver até onde vai. Uhum. A gente estava com a receita, tanto que a gente não rasgou. Eu tenho a receita até hoje.
Uhum.
Se a gente perceber que ele não está dando conta...
Que aquilo está gerando sofrimento, aí a gente iria intervir.
Vamos entrar com a medicação. E foi o que, inclusive, que a psicopedagoga nos orientou. Olha, está aqui a receita. Assim que você sentir que ele já não consegue mais sozinho... Entra com a medicação, que isso vai ajudar e ele vai se sentir melhor.
Isso mesmo.
Foi isso que...
Hoje a gente não sentiu a necessidade.
Isso mesmo. Então, e aí a minha filha já estava... Ela é engenheira mecânica. Estava na metade do curso de engenharia e falou para mim, não vou continuar, não quero. Na verdade, ela já estava mais da metade. Eu não quero, não vou continuar, não vou terminar esse curso. Eu falei, como
e
assim?
Até então, nunca tinha te dado indícios que poderia ter algum transtorno, alguma perturbação?
Sim, eu sabia que tinha desde pequenininha. Eu sabia que ela tinha, mas ela não, ela dava conta.
Nunca foi prejudicial.
Isso. Quando ela quis abandonar a universidade, aí eu falei assim, não, agora não podemos. Vamos procurar ajuda, porque agora chegou no nosso limite.
Uhum.
E aí, fomos ao neurologista, ele passou um medicamento novo para ela e ela começou a tomar. E ela falou uma frase para mim que eu não vou esquecer nunca mais. E quando ela fala, eu olho para as crianças que vêm para mim e eu penso a mesma coisa a respeito deles. Ela falou assim, mãe, por que você me deixou sofrer tanto tempo?
Ai, gente, nossa.
Forte.
É forte isso.
Pois
forte.
É. E aí, quando eu olho para o filho dos outros, eu penso, por que sofrer tanto tempo? Não é?
Bom, para você que chegou agora, no começo desse programa, perguntamos o significado de arengar. Né? Se você não sabe o que significa, logo, logo vamos revelá-lo.
Bom, está na hora, então, de chamarmos a DJ Verinha para nos mostrar o melhor da música brasileira. Vamos dar essa pausa musical e voltamos em breve com a nossa conversa.
Dando prosseguimento ao programa, vamos para o bloco 2, mais mineiros aí. Vamos com Amor de Índio, Beto Guedes, com participação do Djavan. Em seguida, vou rolar Tá Rindo, é? Ana Carolina e o Seu Jorge. E Ai, Que Saudade de Você com Vander Lee, que nos deixou recentemente. Todos mineiros, vamos lá. Thank you.
sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor.
Lembrar que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver, no inverno te proteger,
no verão sair pra pescar,
no outono te conhecer,
primavera poder gostar,
no estio me derreter pra na chuva dançar e andar junto.
Sentir teu calor e ser todo. Todo.
Todo.
Todo.
E ser todo.
Hoje eu quebrei o meu despertador logo pela manhã. Tocou atrasado, eu quase perdi o horário da van. Agora você vê como são as coisas, Maria José. Se der,
se der pra você me emprestar aquele seu vestido azul cor de mar. E se não servir, vou tentar perder um quilo e meio até lá. Semana que vem é o teu casamento, eu não tenho que usar. Se der, falando nisso, homem bom, hoje em dia tá ruim de arranjar. Aquele que eu tinha, eu peguei com outra, mandei ele andar. Malandro e folgado comigo não dura mais nem um luar. Tá rindo, é.
Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá.
Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Recebi um torpedo da telefonia no meu celular, prometendo desconto às 3 da manhã se eu puder falar. Mas de madrugada quem vai me atender, quem vai me ligar? Eu, hein?
Tchau. Fique tranquila que o vestido eu cuido, não deixo sujar.
E sabe, eu te liguei pra poder a tarifa a gente aproveitar. Ou quem sabe até eu arranjar alguém novo pra me namorar. Tá rindo, é.
Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. Nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá.
Que dá.
Yeah.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa e der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não me vejo, ai que saudade de você. Se você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não me vejo, quero matar meu desejo. E mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não lhe vejo, quero matar meu desejo. Lhe mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Ai que saudade sem fim. Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar e você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você.
Viajar e você caía no choro. Você ficava daquele jeitinho, que nem uma pamonha mal costurada, sabe? Ai, que saudade de você.